Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. A nona temporada está aqui no ar com a gente. Como você sabe, a gente está recebendo mulheres que a gente admira para falar da vida afetiva de todas nós. Minha, da Ana, da nossa convidada, de vocês que estão com a gente ao vivo. Isso mesmo. Nessa temporada, a gente, além de ter os episódios gravados depois, que ficam no ar, no YouTube, nas plataformas de streaming, a gente está ao vivo no TikTok de Universo e também no YouTube de Universo. Então, você pode comentar, mandar essas dicas, perguntas, o que você quiser que a gente vai lendo aqui e vai tentando responder e introduzir na conversa também. Hoje, a nossa convidada, quero começar já apresentando e dando boas-vindas a Natália Timmermann, que vou dar o furo aqui, nova colunista de Universa e, como vocês devem saber, autora do livro Copo Vazio. Natália, vou já começar te fazendo uma pergunta para vocês que estão assistindo aqui a gente no ao vivo. Natália tentou fazer um retiro para trabalhar no interior, né? Mas depois ela vai contar aqui para a gente. Faltou internet, teve que trocar de casa, faltou luz, tá? Mas vai dando certo, né, Natália? Bem-vinda.
É com emoção. Obrigada, obrigada, Bárbara. Ai, com emoção, mas vamos lá.
Vamos que vamos.
Assim a gente, vamos que vamos.
Eu quero começar, antes de chamar minha parceira aqui, a Ana, eu quero falar um pouquinho sobre o livro, o Copo Vazio, que foi o teu livro, né? O livro que mais recente, sei que já está fazendo pesquisa para outros, a gente conversa um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria falar sobre uma questão que aparece um pouco no livro, mas que tu falou para a gente numa entrevista para a Universa no passado, e que eu compartilhei com a Ana Canosa, e ela achou muito interessante, que é justamente essa ideia do vazio, que é essa sensação de vazio que faz a gente, às vezes, embarcar em alguns relacionamentos não tão legais. É mais ou menos essa ideia mesmo do copo vazio?
É, o copo vazio tem muitos sentidos, né? Acho que primeiro é um vazio que temos, que não só temos como somos, né? A gente não é completo, né? A gente é como se fosse oco, né? E a gente, esse vazio não é um vazio que a gente tem que preencher, inclusive desse vazio que nasce o desejo, né? Que nasce a partir disso que a gente se mobiliza, né? Então não é nada patológico, né? Mas, enfim, às vezes pode se tornar problemático em algumas situações, né? Quando é justamente difícil de lidar com esse vazio, quando é difícil de assumir, um pouco como a chuva, sabe? Quando tá chovendo e a gente fica se encolhendo da chuva e do frio, e aí quando a gente fala, deixa eu tomar essa chuva, e aí para de incomodar, é mais ou menos isso com o vazio, né? Quando a gente assume esse vazio, essa falta, essa precariedade, né? Essa insuficiência que a gente tem desde que a gente nasce e vai ter até o fim da vida, fica mais fácil de lidar com ela. E foi um pouco disso que eu falei no livro, né? O Copo Vazio, fala da experiência da Mirella, né? Uma mulher bem-sucedida, que aparentemente tem tudo que uma mulher de sucesso, uma mulher considerada de sucesso tem, e ela se vê completamente esfacelada diante de um abandono repentino, o que, depois que escrevi o livro, eu descobri que se chamava ghosting.
Né? Depois que tu descobriu escrever o livro?
Foi depois.
Que interessante. Ó, eu quero saber disso. Vocês já perceberam, se vocês não sabiam ainda, eu esqueci de falar na apresentação, mas a conversa da Natália tem muitos níveis aí, porque a Natália, além de escritora, é psicanalista, né? Então a gente tem uma conversa que vai ser bem interessante e vai ter vários desdobramentos. Mas deixa eu dar boas-vindas para minha colega de bancada, minha amiga querida, que eu espero que nunca me dê ghosting. É porque a gente troca mensagem nas horas mais absurdas do dia, né, Ana Canosa? A gente começa de manhã trocando áudio, aí a gente se dá ghosting durante o dia, reaparece com o assunto passado, não é mesmo? A terapeuta de casais, sexóloga, musa da sexualidade, Ana Canosa,
nossa,
que mesmo se ela quisesse me dar ghost, encontrei por acaso no restaurante esse final de semana.
Nem que a gente quisesse, ghost, né, amiga?
É, e eu achar que eu fui atrás dela, né? Se fosse caso de ghost.
Nem que você quisesse. Bom, boa noite a todos e a todas, a todos, enfim, é um prazer estar aqui de novo. Vocês sabem que há pouco tempo atrás, um amigo meu, aconteceu uma coisa muito curiosa, foi a primeira vez que eu tive essa fala do ghosting com um amigo, com conhecido de profissional. A gente estava, eu estava pedindo para ele, solicitando para ele um artigo, na verdade era uma resenha de um livro dele, para colocar na revista científica, que eu sou editora-chefe da revista, e fiquei esperando, esperando, e a revista tem que sair, a revista tem que sair, eu mandava mensagem para ele, nada, e nada, e nada, porque ele tinha ficado de fazer a resenha, e nada, e nada, e nada. No meu, no, sabe, nos 50 do segundo tempo, eu tive que arrumar uma resenha rápida, não sei o quê, e depois de um mês, mais ou menos, eu achei muito esquisito, porque eu mandava várias mensagens para ele, cara, me fala aí como é que tá. E aí ele me mandou uma mensagem muito honesta, e ele usou o termo ghosting para mim. Ele falou: Ana, é o seguinte, ó, eu me dei conta que eu fiz ghosting com você, porque eu não estava dando conta de fazer esse trabalho e eu fiquei, acho que, envergonhado por dizer para você que não ia dar, por ter prometido e não sei o quê. E eu agora estava trabalhando isso na minha terapia, não queria que... E assim, eu achei tão honesto, tão bonito da parte dele, sabe? De dizer, olha,
Muito.
rolou esse negócio, né? Eu não me senti abandonada, não foi abandono, não chegou no vazio, não era uma relação amorosa. Fiquei puta, né? Na verdade, eu tava era com raiva, tipo, cara, fala
É.
logo, não vai dar, não vai rolar, tá tudo bem, vamos fazer outra coisa, a gente se vira, todo mundo adulto aqui. Mas essa história, né? Cada pessoa, ela vai tendo as suas dificuldades para lidar com os conflitos. Então, tem essa coisa do vazio, do abandono, né? Acho que tem o lugar do vazio nas relações afetivas, cai muito por se sentir abandonado. E às vezes, né? Acho que a Natália pode dizer isso, às vezes não tem a ver. No caso do ghost é uma coisa, mas no caso das relações afetivas, às vezes não é ghost, não é abandono do outro, mas é você lidando com o seu próprio vazio diante do desafio que é a relação afetiva. E aí a gente projeta no outro. É mais fácil dizer você está me abandonando do que dizer, nossa, eu entrei no meu vazio aqui, não sei para onde vai esse negócio, né? Eu estou diante das minhas faltas todas, estou me projetando numa parceria. Não foi o caso dele. Mas eu acho que a questão do vazio e do abandono, ele vai provocando vários sentimentos na gente. Né? E às vezes, antes de eu me sentir abandonado, eu vou lá e abandono o outro, por vergonha mesmo. Quer dizer, como é que a Ana Canosa vai perceber se eu não der para ela o que eu estou precisando?
Mas sabe que uma coisa que tu falou no meio da conversa me chamou a atenção? Tu falou, ah, fala logo para mim, somos dois adultos. Mas eu sinto que muitas vezes quando acontece esse ghosting, é um pouco de imaturidade emocional, né? Então, assim, ou até segurança de falar, porque também, assim, gente, é muito difícil falar pro outro, ó, não tô afim. A gente fala assim, ah, por que que não fala logo que não tá afim? Mas é te colocar, às vezes, numa posição do vilão. Sempre é fácil de lidar com isso, né, Natália?
É, eu acho que não existe vilão e mocinho, né, nessa história. Acho que, por exemplo, usando o copo vazio, que é Mirella e Pedro, né? O Pedro que some, Mirella que fica procurando ele. E aí teve até uma discussão numa mesa de bar uma vez que me contaram que se o livro era sobre ghosting ou stalking, né? Se a Mirella, de repente,
Sim.
começou a ir atrás dele,
Porque
né?
tem um momento que vira um negócio mesmo, é.
Exatamente, né? E na verdade, assim, esse sumiço, né? Esse sumiço repentino, esse jeito de ir embora, sem dar explicações abrupto, ele torna o fim mais difícil mesmo. É mais difícil elaborar. O fim muitas vezes é um desafio, mas nesse caso é ainda maior, porque parece que aguça justamente feridas anteriores, como a Ana falou, né? Questões antigas, questões que já. Nossas, né? Que não tem a ver com a pessoa, né? É quase como se, enfim, a ferida de nascer, de estar vulnerável, de ser abandonável, ficasse de novo em carne viva nesse momento, né? É quase como se fossem dores outras, dores anteriores, né? Mas, como eu estava falando, né? Não existe vilão e mocinho. O Pedro, por exemplo, do copo vazio, né? Por que que ele some? Pode ser que seja de uma maturidade emocional, né? Que ele não tenha bancado dizer para ela, não quero, não estou a fim. Pode ser que ele quisesse manter aquele espaço aberto, né? Quisesse poder voltar, o que é um jeito torto de fazer isso, né? Porque afinal de contas, e um tanto egoísta, né? Eu não quero fechar, então vou manter essa pessoa aqui. Enfim, ou pode ser que simplesmente os dias foram passando e ele não respondeu um dia, não respondeu outro dia. E aí, de repente, o espaço comum onde essa resposta podia ser dada tranquilamente não existia mais, né? E virou
uma coisa muito maior, né? Teria que ser uma grande DR, uma grande conversa, né?
Um outro tom, né?
Um outro tom. E aí, Natália, na verdade, é muito interessante, a gente estava conversando sobre outros assuntos essa semana, e tu falou, até tu falou agora no começo do programa, não, depois que eu escrevi o livro, eu descobri que era ghosting. Então, na verdade, tu não é que tu era uma especialista em ghosting, né? Tu foi estudar muito o tema.
Depois.
Entender. Foi quase assim, né? Quando aquelas coisas, tipo, um alinhamento dos planetas, quando acho que já tava, aquilo tava, esse assunto tava rolando, e daqui a pouco também deram um nome para aquilo, talvez, né?
Na verdade, foi assim, ó. eu vivi um ghosting, sofri um ghosting, passei por um ghosting. Então, o livro tem uma semente autobiográfica que se transformou nessa árvore ficcional. Eu não sou a Mirella, enfim. Mas aquela dor, eu passei por ela, né? Então, quando eu passei, eu percebi, assim, eu percebi o tamanho daquilo, me parecia desproporcional, e eu falava, tem algo aqui que me ultrapassa. Parece que tem algo aqui que não é só meu, assim, né? E com a clínica, eu fui vendo uma recorrência, né? E aí, depois que eu tinha escrito o livro, e dei para uma amiga que trabalha com literatura, ela leu, e ela falou, Nath, isso aqui é ghosting, tem nome, isso aqui, e me mandou estudos, né? E aí eu fui ler a respeito, falei, nossa, é uma dor tão física, que tem estudos que falam que melhora com analgésico, uma dor concreta mesmo.
Olha
assim,
que...
né?
Então, e aí uma pergunta para as duas aqui. Vocês falaram que, né, na clínica, e aí eu quero saber, nos consultórios, e aí tu tem a Mirella, que é a personagem principal, uma mulher, é uma dor mais feminina? Ou os homens também, as mulheres também dão ghosting nos homens? Ou como é que é isso aí?
Assim? Olha, eu vou dar uma opinião, né? Assim, pelo que eu percebo. Eu acho que as mulheres também dão ghosting nos homens, tá certo? Mas eu ainda concordo muito com a Valesca Zanello, quando ela fala sobre como as mulheres são atravessadas pelo amor e pela maternidade como um dispositivo cultural. O que faz com que a gente, quase que instantaneamente, pela criação, educação de gênero, que a gente sempre tenha um olhar para o amor mais afetivo, mais cuidadoso, né? E um olhar para a maternidade. A gente é muito atravessada por essa história do amor. Então, a mulher, ela fica muito mais querendo... O que o cara está pensando? Meu Deus, o que ele está pensando? O que o outro está pensando? Sabe, tem uma coisa de olhar para o afeto, tem uma grandiosidade por estar atravessada por ele. Então, eu acho que sim, acho que as mulheres também fazem isso, e têm feito cada vez mais, mas eu acho que a gente ainda faz menos do que os homens. Não sei... se a Natália concorda comigo.
Concordo, concordo, e acho que, sim, também vejo assim, né, acho que o peso de estar numa relação para as mulheres é muito maior do que para os homens, né, essa carga social, é quase como se fosse algo, sem isso, como se a mulher fosse menos. A Mirella chega a elaborar isso no livro, né, o quanto é quase como se fosse necessário. E isso é um resquício de como as coisas eram há 200 anos, né? A necessidade do casamento, para ascensão social, né? Para garantia de uma condição para os filhos, né? E tem um livro que eu gosto muito, vocês leram? Aquele A Rosa Mais Vermelha Desabrocha?
Li. Que é um quadrinhos, né? Adorei, adorei.
Sim,
achei muito
maravilhoso
também.
Vou ler, já anotei aqui.
Cara, é muito bom, é em quadrinhos, mas não indico ler no Kindle, viu? Porque fica difícil de ver.
Ah, não, o quadrinho tem que ler, né?
Tem que comprar o livro físico, achei ótimo.
É quadrinho, e é maravilhoso. É um tratado sociológico sobre o amor nos tempos atuais, no capitalismo tardio, em quadrinhos, né? E eu aprendi muito sobre o meu próprio livro, lendo esse livro. Quem me mandou foi outra cartunista, a Bruna Maia, de quem eu gosto muito.
Conheça.
E inclusive a Bruna Maia fala que quando as mulheres dão ghosting, os homens falam, não, mas peraí, esse é meu direito. Tem um cartoon dela que ela fala isso. Como assim você me deu ghosting? Só eu posso dar ghosting, né? Brincando com essa situação das mulheres também darem ghosting. Mas o que essa autora sueca, Liv Strömquist, fala nesse livro Ao longo do tempo, as mulheres foram ocupando, ao longo do século 20, as mulheres foram ocupando lugares na vida pública que antes eram só ocupados pelos homens, como o trabalho, a política, até o bar, né? E que é como se fosse uma perda de poder que os homens, então, sofreram, e que eles, de alguma forma, transferiram para as relações afetivas através de uma performance da indiferença, que seria, então, uma forma deles exercerem esse poder, né?
Isso.
Como se quem sentisse fosse quem ficasse
mais
vulnerável,
frágil.
Mais frágil, e quem performasse essa indiferença ficasse mais forte. Mas o que essa autora vai dizer é que, na verdade, perde-se muito, né? Perde-se a potência de amar, de se apaixonar.
Isso,
de
estar, isso.
Né? É muito legal, né?
E ela fala, Natália, inclusive, e ela fala também uma coisa, que as mulheres atuais, na contemporaneidade, ela levanta essa bola do quanto que a gente também não está reproduzindo essa performance do distanciamento, sabe? Que também as mulheres no século XXI, como aprendizado de modelo, né? O quanto que a gente também não está fazendo essa performance do não, tô nem aí, sabe? Tipo, foda-se.
Não,
e a gente escuta muito
mandar,
essa frase, né? Tipo, ah, eu quero que você foda, eu quero que não sei o quê. Ele que vem até aí, não tô nem aí. Que também não é
aí
muito...
Aí fica essa dança do descaso,
dois.
Né? Essa dança do descaso. Só que aí eu acho muito legal essa discussão que tu falou que aconteceu no bar em cima do livro, que é aí depois chega uma hora que quando a gente se apaixona mesmo... Fica isso, né? Ou tem o lado do ghost, mas tem o lado do stalking, porque chega um momento lá que a Mirella, ela realmente vai atrás da casa dele, né? Dando spoiler do livro aqui um pouquinho. Mas ela realmente fica um tom acima, vai, ali, do interessada, um pouco obcecada na história.
Ela se desespera, né? Ela se...
desespera. Mas eu acho que é muito interessante, porque é isso, o superficial é essa regra. Ah, não tô me importando, também que se foda, como vocês falaram, sou mais forte do que isso, se me quer mesmo, que me banque, sei lá, essas frases meio feitas, mas na hora que se apaixona, minha filha, não tem, né? A gente vai e volta para os nossos lugares, para nossos vazios, para as nossas faltas, para as nossas inseguranças, ou para algumas coisas, como vocês falaram aqui, que aí eu até vou puxar para o nosso primeiro caso, sobre esse papel que nos foi colocado, e aí, especialmente como mulheres. Então, vou chamar aqui o primeiro manda-casos, que é o caso da Isabel, de 30 anos, aqui de São Paulo.
Manda-casos.
Emendo um namoro atrás do outro desde os 16 anos. Um relacionamento de 3 anos, outro de 4, outro de 2, e por aí vai. Alguns namoros foram melhores que os outros por um tempo. Mas mesmo após os términos mais sofridos, não cheguei a ficar solteira mais do que 6 meses. Já virei até piada no meu grupo de amigas por causa disso. Ando pensando muito nesse assunto. Acabei de completar 30 anos e meu relacionamento de 2 anos anda morno. Penso em terminar e, na teoria, acho que deveria curtir um tempo solteira, mas não sei se consigo. Vejo muitas mulheres curtindo a vida de solteira, viajando sozinha, se aventurando, mas os poucos momentos em que eu me vi solteira me senti muito mal, muito sozinha, muito carente. Não sei se consigo, mas acho que deveria. E aí? Primeiro, Ana Canosa, deveria? A gente, porque também tem dessas frases que se falam muito, a gente tem que se amar primeiro, você tem que se curtir, você tem que se reconhecer. E é sozinha que a gente se reconhece, solteira?
Olha, isso é tão interessante, você sabe que eu penso, eu não acho que seja necessariamente sozinha que você precisa se conhecer, uma pessoa precisa se conhecer. Aliás, eu acho que nos relacionamentos é onde mais a gente se conhece se a gente tiver com esse olhar para nós. Porque eu acho que é uma questão de onde você direciona o olhar e o que você faz das suas experiências. Então, assim, toda vez que eu estou em relacionamento, eu sou muito afetada pelo outro. Na verdade, eu preciso me deixar ser afetada pelo outro para que eu possa me reconhecer meus sentimentos, o ciúme, esses lugares todos que a gente vai visitando. Você fala, nossa, que é isso que eu estou sentindo, né? Quem sou eu? Então, eu não acho que tem que ser sozinha. Porque a nossa condição de solitude já nos é dada, nós já somos sozinhas, independente se a gente está com alguém ou não. Eu acho que é muito mais o olhar que eu tenho para essa experiência de solitude e eu em relação e o que isso me afeta, do que eu precisar estar sozinha. também acho que a experiência de estar só é muito interessante, né? Eu acho que é interessante você poder dar conta de si, você não precisar o tempo todo da música alta. Quando eu falo da música alta, né, eu estou falando de vários outros ruídos da vida, esses ruídos da vida das pessoas e tal. Eu acho para você poder, inclusive, se ouvir. Mas como cada pessoa vai fazer este processo, eu acho que é muito individual, né? Não sei se a Natália concorda
Eu
comigo.
lendo o caso, eu já vou passar para a Natália, mas eu lendo o caso, eu lembro de uma amiga minha específica que sempre namorou, uma amiga de adolescência de muitos anos. E aí o que acontecia com ela era uma coisa meio que falam até no Comer, Rezar e Amar. Ela mudava de personalidade conforme o namorado, porque eu acho que ela não, como ela começou a namorar muito cedo, eu acho que ela nem chegou num tempo de descobrir o que ela gostava mesmo. Ou o que ela gostava em relação ao outro, como tu falou. Claro que a gente se é afetado pelo outro. Então, eu lembro dela namorando um cara que gostava de futebol. Aí ela ia em estádio, gostava de futebol, assistia. Aí parou de namorar esse cara, nunca mais foi estádio. Aí depois ela começou a namorar um outro cara que era mais intelectual. Aí ela ia em festival de cinema cult e tal. Aí quando, assim, depois eu fiquei me perguntando quem era ela de verdade, né? E aí depois realmente ela ficou um tempo solteira, bastante tempo até depois de que namorando, assim, dos 14 aos 30. Depois ela passou uns 3 anos solteira. Eu acho que aí depois ela arranjou um namorado que eu acho que foi o mais legal de todos. E ainda bem que foi com esse que ela casou. Mas eu acho que ela, talvez porque ela estava num lugar que ela se reconhecia mais, talvez. Não sei. Eu me lembrei muito desse caso. Eu acho que quando a gente fica emendando um relacionamento no outro, tem isso do ruído. E também tem isso que a gente falou no começo, de responder às expectativas, né? De estar numa parceria, de ser uma mulher que não está sozinha, porque isso a gente vem ressignificando essa informação, mas ainda tem um peso na sociedade, né?
Sim, eu vejo por aí também, né? O quanto é uma vontade legítima dela de estar com alguém ou é uma resposta a esse peso, preciso estar com alguém, né? Tanto que ela está com uma pessoa e está pensando já, será que eu consigo ficar solteira? Será que eu engato num outro relacionamento? Como se fosse uma decisão dela, né? Como se um relacionamento não fosse um encontro, não fosse, não considerasse também outra pessoa, né? Eu gosto muito também de uma frase de um livro chamado A Poética do Espaço, do Gaston Bachelard, em que ele vai falar sobre a casa, né? Sobre a solidão da casa. Ele vai falar que é justamente na solidão que as paixões se cozinham. Para a gente
Ai, que
estar,
lindo!
que
Que
lindo,
lindo!
né? Maravilhoso.
Não, é a frase do podcast de hoje. Como é que é? Na solidão que as paixões se cozinham.
É,
Na
a gente precisa
solidão
estar
da
sozinho.
casa. Que
É,
lindo!
a gente precisa desse contraponto, a gente precisa desse lugar para onde voltar para a gente poder ir em direção ao outro, para a gente poder se apaixonar, né? Senão fica, enfim, fica superficial, falta uma verdade, uma legitimidade, né? Então acho que precisa, talvez, ir vendo, né? Conforme as coisas acontecem, né? Não precisa decidir antes. Bom, eu vou me separar e depois vou engatar. Calma, né? Acho que
É, uma sensação de controle também da vida que não existe, né? Assim, né? Não sei que. Eu fico pensando, assim, que relacionamentos que ela pode ter se colocado só para estar num relacionamento? Porque eu não sei, pensando em estatística mesmo, né? Quantas pessoas legais tu conhece tão rápido com uma afinidade para emendar um relacionamento e ela foi emendando? Não sei, né? Eu acho
E é
que é
uma
isso, não tem
questão
tanto controle.
de descobrir outras coisas sozinha, né? Por exemplo, agora faz muito tempo que eu não faço isso, por conta da pandemia, mas voltei a ir no cinema, mas eu amo ir ao cinema sozinha. Amo, eu
Eu
acho
amo
uma
também. Eu
delícia.
também gosto.
Né? E não precisar falar nada para ninguém. A hora que acaba, você
Não,
pode ficar só você.
aliás, cinema é um programa para mim de uma pessoa só, né? Que tu vai no horário que tu quer, senta na cadeira que tu
Ai,
quer, não fica
adoro,
batendo papo com
gente.
ninguém.
Também. Que
Gente, eu não
saudade, né?
cinema é ai, nossa, é das coisas assim que, né? Entre as coisas, lista de coisas que a gente sentia falta agora, que também eu voltei aí recentemente.
Eu também.
E tem uma coisa de
Fala, Ana.
você ter uma leitura interna, porque eu sou uma pessoa que preciso muito do silêncio e eu preciso muito de momentos sozinha, muito, muito. Isso é quase cotidiano na minha vida. Não sei se é porque a gente também, como terapeuta, escuta muito, sou professora, falo muito. Então tem essa coisa de você estar o dia inteiro, você está ali com gente, contando história, ouvindo história, ali muito na intimidade. Tem hora que eu preciso ficar muito só. E eu me lembro que eu percebi isso claramente ao longo da vida, mas uma vez eu viajei com umas amigas. Eu dancei flamenco muitos anos, né? Eu fiz várias viagens para Espanha para fazer curso, tal. Era uma farra, uma delícia. E eu começo a me incomodar de andar em grupo por muito tempo. Então eu me lembro que um dia essa ia para aula e dançava flamenco e tal, ia para não sei aonde, mas eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ficar sozinho. Aí eu me lembro que eu falei, galera, vou sair, sumi. Eu fui para o Museu do Prado sozinha. Não conhecia o Museu do Prado. Desci, peguei metrô, fui não sei aonde, assim, nem conhecia a cidade, tipo, 3 dias, tá, gente, que eu tava lá. Vocês acham que a minha necessidade foi bem, né,
Foi
tipo,
bem rápido.
bem rápida. Cara, eu sentei, assim, no banco, e aí eu vi a Guernica, sabe? Eu falava assim, gente, isso é demais. Depois eu fui pro jardim, deitei no jardim, fiquei na grama, assim. Juro por Deus, eu fiquei
No teu
quatro
silêncio,
horas
né?
no meu silêncio.
Que
E aí
delícia.
eu comecei a perceber que era muito importante para eu voltar para mim, pro meu eixo.
Natália
Então,
tá
para
vivendo
eu.
isso agora, né, Natália?
Entendo. Estou tentando.
Natália foi fazer, né, tentar sair também pro seu silêncio, não foi?
Vim ficar uns dias longe, né? Tenho dois filhos e um enteado, e enfim, um trabalho como psiquiatra e psicoterapeuta que me demanda bastante. E precisei decidir, né? Sair alguns dias da cidade, vim para um outro lugar para me afastar, para ter esse silêncio mesmo, para poder escrever meu próximo livro. Enfim. Um processo assim com muitas muitas emoções, até porque não era a viagem, não ia ser para cá. Eu ia, gente, eu ia para a Ucrânia. Ou seja,
Você tá
a gente
brincando?
é um riso, realmente um riso de nervoso, é que eu
É
já
um riso
sabia, mas pensa.
nervoso. É.
Não, primeiro que a primeira viagem dela era há 2 anos, né? Nas vésperas da
E
pandemia. Aí
eu
não
ia em
conseguiu
março de
viajar.
2020, e aí cancelei, e aí remarquei de novo agora e tive que cancelar de novo. Aí eu vim para cá.
Mas eu acho interessante isso que vocês falaram do silêncio, que para mim nem é. Eu até sou uma pessoa de grandes grupos, gosto de estar em grandes grupos, mas para questões de relacionamento, em vários momentos, eu fui aprendendo que às vezes ter uma DR ou outra é importante, sabe? Mas eu não gosto muito. E eu não gosto de ser confrontada com o problema e ter que responder na hora, sabe? Assim, às vezes acontece uma rusga comigo, com meu marido, por exemplo. Aí eu falo, deixa eu pensar. Eu preciso sair e eu não gosto da reação, porque para mim a reação parece muito isso, assim, tipo, eu vou no fluxo, no que eu acho que eu tenho que responder. Não. Eu gosto de voltar para mim mesma, e aí nessa hora eu faço isso que a Ana falou. Vou, fico na minha, pode ser 10 minutos, né, no meu quarto ali pensando. Aí tá bom. Agora eu acho que às vezes algumas coisas passam, não precisa nem ter a DR depois, que eu acho ótimo, não precisa nem ter a conversa. E algumas outras coisas eu vou, mas nessa coisa da solidão do pensamento, que também é uma conquista, eu acho, né? Eu não sei quantos anos, tem 30 anos a nossa ouvinte que mandou o caso. É uma conquista que vai chegando com a idade, né? Quando a gente é
Vai,
novo, adolescente,
vai.
jovem, 20 anos, a gente quer amigo, a gente quer galera, a gente quer tudo, todo mundo junto. Eu lembro quando eu me mudei para São Paulo, a gente ia no cinema, que hoje eu acho que é um programa para uma pessoa só, eu ia pro cinema com 15 pessoas. Gente, 15 pessoas,
É
não dá!
mesmo, gente, imagina.
Imagina,
Pelo amor
sabe?
de Deus.
Então, ia de galera para o cinema. Então, eu acho que talvez ela fazendo. Eu entendo essa reflexão batendo nela com 30 anos, porque começa também um processo mais individual mesmo, de te afastar de quem tu é no grupo e saber quem tu é sozinha mesmo, né? Então.
Talvez seja um ponto de virada mesmo.
É, acho que sim. Boa sorte para ela. Eu quero saber depois, se ela tiver coisas aconteceram depois, se esse relacionamento acabou, se foi bom para ela, eu quero que ela mande uma devolutiva para a gente. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente tem mais um caso. Fica com a gente.
A gente tem um passado, mas em algum momento da história esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não abre uma clareira na mata, ele abre uma avenida.
4 exames de DNA.
Eu acho que a galera não acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava muito. Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou?
Uma busca.
Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz.
O passado se reconecta com o futuro.
Como se fosse um desafio agora, falar, irmão, é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos.
Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso? Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira.
Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de MoveDoc.
Estamos de volta com Sexoterapia ao vivo no TikTok de Universa, no YouTube de Universa também. E vou ler mais um caso. A gente vai ouvir agora o relato da Carolina, que tem 36 anos e é de Porto Alegre.
Manda casos.
Vamos ouvir a história da minha conterrânea. Nunca namorei sério. Já tive muitos casinhos, alguns mais sérios, outros não. Alguns homens que vão e voltam na minha vida ao longo dos anos. Me sinto frustrada, porque vejo esses caras ficando comigo, desaparecendo do nada e, de repente, surgindo namorando outras pessoas. O ghosting me faz me sentir com a autoestima baixa, tenho raiva, tristeza. Fora isso, tenho uma vida ativa. Sou bem-sucedida na minha carreira, tenho bons amigos, faço parte de um grupo de dança. Ó, amiga da Ana aí. Viajo. Mas sinto uma cobrança minha, da minha família, da sociedade, por um relacionamento fixo. Também gostaria de ter filhos e vejo isso cada vez mais distante com a idade e a falta de uma parceria. Aqui é uma história bem clássica de ghosting, né?
Mas isso é tão comum, né? Eu tenho várias pacientes minhas na faixa dos 30 anos, assim, com relacionamentos casuais, mediados pelo aplicativo, elas querendo um relacionamento de compromisso, a família cobrando, né? Então, são várias camadas. Então, você tem a camada... Porque é isso, né? Você tem que descascar a cebola. O que me incomoda? Me incomoda todo mundo tá casado e eu não? Ou não? Ou, na verdade, eu estou querendo corresponder a uma questão cultural que esperam de mim? Ok, isso é uma camada. A outra camada é, o que me incomoda? Eu quero mesmo um relacionamento de compromisso? Eu estou afim? Eu estou com vontade de namorar? Eu me coloco à disposição disso? Porque, às vezes, as pessoas também acham que se colocam e não se colocam, né? Quer dizer... A outra camada é o raio do ghosting e de como isso está, de alguma maneira, tão frequente nas relações mediadas pela tecnologia. Então, cada vez, não que isso não acontecesse antes, já acontecia, mas hoje é um atrás do outro, né? Porque é muito essa coisa do aplicativo, assim, de... E, então, também tem aí uma vivência nesta cultura, neste tempo, que é difícil. Né, neste tempo que esta moça está vivendo, nesta época, no século XXI, etc, etc, etc. Então, você vê que são várias camadas da cebola que a gente não tem como analisar uma coisa só. Mas eu quero só contar para vocês uma coisa interessante, que eu encontrei uma pesquisa, eu e as pesquisas, viu, Natália, eu adoro ir atrás de umas pesquisas. Encontrei uma pesquisa publicada em 2019, uma pesquisa norte-americana. Olha, eles fizeram dois steps da pesquisa, uma primeira tinha 570 pessoas, a outra 700 e tanta. Então, a primeira coisa era o seguinte, eles pegaram o conceito de ostracismo, ou seja, a questão da rejeição, que é essa ideia, o tratamento silencioso com as pessoas. Então, assim, que isso pode se dar nas relações, não tem ghost nesse caso, né? Então, eles pegaram vários estudos que mostram como as pessoas em relacionamento ficam muito mal e são muito afetadas pelo ostracismo, quando o outro, tipo, te ignora. Né? Te dá aquela coisa assim, o passivo-agressivo, não quer saber, você vai começar a discussão, a pessoa sai andando. E aí eles quiseram entender se o ghosting também provocava os mesmos sentimentos de dor, de autoestima baixa, né, de ultrapassar necessidades especiais e tal. E eles fizeram uma correlação com um conceito de teoria de relacionamento que eu não conhecia, que era o seguinte, que era uma teoria sobre o destino e o crescimento. Então, qual é a teoria? Que existem pessoas que têm a ideia do destino, da alma gêmea, de encontrar o par perfeito, a pessoa incrível, maior ou menor. E crescimento também, é o quanto que você entende o relacionamento a partir do crescimento dele. Então, você pode ser uma pessoa que valoriza isso. Nossa, para mim, relacionamento é essa coisa que vai crescendo, a gente vai... Então, tem, você... E você pode ter as duas coisas. Você tem as duas coisas, o destino e o crescimento. O que eles perceberam na pesquisa? Que pessoas que têm, olha que interessante, pessoas que têm alto nível de, dessa dimensão do destino, crenças no destino, são as que mais praticam ghost. São as que menos veem problema no ghosting, mesmo que alguém faça elas. Por quê? Principalmente no início do relacionamento. Por quê? Porque se ela está à espera de uma alma gêmea, assim que a parceria, a pessoa, já mostra algo que ela entende que é insatisfatório, que não vai no critério dela da alma gêmea, ela já se manda. Olha que interessante.
Não era para ser, né?
Não era para ser. E isso não necessariamente está traduzido no romance, no romantismo. Quer dizer, né? Uhum. É quase, isso pode vir de homens e mulheres, não é assim, tipo, nossa, uma gêmea no sentido do romantismo, mas é uma crença numa perfeição de um ideal de parceria.
É, deixa para o outro, não sei, deixa não, nem para o outro, deixa para a vida, né? Para o acaso, assim. Agora, eu lendo o caso da Carolina, eu me compadeci muito, assim, porque é muito chato mesmo, né? Ver, tipo, os caras aparecendo. E olha, eu lembro da minha fase solteira, tem esses caras que aparecem do nada, né? Esses, eu falo que é esses boy pochete, sabe? Que a moda volta. Tipo, de tempos em tempos fica na moda de novo. Aí o cara desaparece. Aí daqui a pouco dá, tu vê ele nas redes sociais, fazendo declaração de amor pra outra mulher.
Nossa,
tal, aí
termina.
E aí ele volta a falar contigo. É muito irritante, é muito frustrante, e dependendo do momento em que te pega, se tu tá ou muito sozinha, ou muito carente, ou, enfim, sei lá, tu vai e te envolve com essa pessoa e ela desaparece de novo, né? Assim, é um ciclo vicioso doído para a pessoa que está nessa outra ponta, né, Natália?
É, e eu acho importante cuidar justamente disso, né? Do que se torna um ciclo vicioso, né? Uma narrativa que a pessoa constrói para a vida dela de que as coisas não dão certo. Como se fosse uma sina, como se fosse um fardo, né? Como se fosse, enfim, algo que está predestinado, diferente do destino, né? A não dar certo, né? Então já vai, é quase como se já chegasse em cada relação com uma mochila que carrega dores das anteriores, né? Porque a gente faz isso, a gente é marcado pelo que a gente vive, né? O que a gente vive se torna a nossa história, e a gente manifesta isso nas próximas relações, no nosso comportamento. Só que quando existe essa marca, né, das coisas não vão dar certo, eu não mereço, esse cara foi embora porque eu não sou boa o suficiente, e essa narrativa... acaba sendo, enfim, assumida pela própria pessoa, né? Aí fica muito complicado, porque é quase como se ela já entrasse, bom, achando que não vai dar certo. Então, é importante também tirar essa mochila, né? Na medida do possível, né? Ou entender que esse peso vem de antes, não é dessa relação de agora. Porque aí, o que acaba acontecendo é que a pessoa pode chegar no encontro já com tantas expectativas e tanto peso e tanta uma avidez que acaba sendo... não dá para dizer que sentimento é proporcional ou desproporcional. Eu mesma falei isso hoje, né? Mas porque a proporção é da ordem da razão, né? O sentimento não é da ordem da razão. Então, não dá para a gente falar em proporcional. O sentimento acontece, mas que é um peso que não pertence àquela relação, vem de antes, vem de outro lugar, né? Então, isso que é importante perceber, ter em mente, né? E para chegar no próximo, claro, com a sua história, né? Uma história, enfim, várias vezes não deu certo, mas essa é outra, essa é nova, essa é diferente.
É uma nova história.
Ou então pensar, bom, por que que, como eu me coloco, né? Para que não dá certo, há algo que é minha responsabilidade nisso, né? Enfim, acho que são perguntas a se fazer.
Eu acho muito interessante, porque as nossas relações nos definem, né? E assim, quando a gente começa, ela tem falado, nunca teve relação, eu acho que ela pode estar, assim, reproduzindo sempre os mesmos formatos, querendo resultados diferentes, né? E não é o que tende a acontecer, né? Se age da mesma maneira, acontecem as mesmas coisas. Aí eu também acho muito interessante uma coisa que tem no livro, e que a Ana trouxe um pouco, que é dessas relações modernas, assim, né? Que ali, Como tu falou, será que é o stalking? Será que é o ghosting? Porque eles estão construindo uma relação, sim, de intimidade, de uma relação sexual, de troca de afetos, mas às vezes as pessoas estão lendo e estão em lugares diferentes. E aí, eu não sei, eu fico pensando, não sei, Natália, se tu já pensou que se teria alguma coisa que a Mirella poderia ter feito de diferente ou que o Pedro teria feito diferente para aquela história ter um outro final, sabe? Ou se era uma história que não ia dar certo mesmo, se... Realmente pensando nas atitudes, assim, tem matches que vão e matches que não vão, né? Que às vezes a história. Porque às vezes tu tem. Cara, a gente tá mais entregue, né? Tu responde mais aberto, tu te fala logo que tu tá afim. Não sei, eu revendo até algumas histórias minhas, de amigos e amigas minhas, assim, quando o relacionamento flui mais, parece que a gente tá mais aberto. Não sei se é uma atitude que a gente faz diferente. Como é que tu reflete sobre tudo isso?
Acho que se o relacionamento, primeiro, se o relacionamento tivesse dado certo, a história não existia.
Não tinha livro.
As histórias boas de ser contadas de amor são as que não deram que certo, não... né? E acho que até isso, né, é algo para cuidar, por exemplo, nesse último caso que a gente discutiu, né? Quando o relacionamento é errado, produz uma história, né? Produz uma narrativa.
Um aprendizado, não sei.
Um aprendizado, sim. E da Mirella e do Pedro, é curioso, que a Mirella ela acaba entrando nessa órbita do Pedro, né? Ela acaba ficando obcecada, entrando nessa obsessão, e ela acaba, na verdade, em determinado momento, até ela se questiona se ele voltasse, eu ia querer ele, uhum. Né? Porque o que acaba acontecendo é que ela acaba ficando preenchida por essa busca, por esse ir atrás, né? Talvez ela nem quisesse, no final das contas, que ele voltasse.
É um Pedro, né? Que ela inventou, né? Um relacionamento que ela inventou.
É um desejo que nasceu. É um desejo, exato. Alguma coisa que impulsionou, né?
Isso, e às vezes no ghosting, tu mesmo falou isso nessa entrevista, que bom que tu tá falando agora, porque eu não queria esquecer de falar sobre isso. Que às vezes a gente se apega àquela história... E aquele erro como uma maneira daquela história continuar, né? De dar uma cauda longa ao negócio que deveria ter acabado, uhum. Né? Então, assim, de uma maneira, então, quando tu continua pensando nele, indo atrás, pensando se um dia pode dar certo, tu tá ainda ligado àquela pessoa, mas, na verdade, já acabou, né?
Sim, O fim sempre tem que ser solitário, né? O fim de relacionamento sempre tem que se dar individualmente. Mas quando ele acontece, vamos dizer assim, primeiro dentro do relacionamento, quando as pessoas conversam, bom, vamos terminar, né? É um final que se dá dentro ainda. Me parece mais fácil sair. Mas, mesmo quem não escutou, ouviu, você deve também ter tido contato com isso, Ana, com esse tipo de caso, de gente que termina, tem um relacionamento, um final dito, não foi ghosting, mas mesmo assim a pessoa não consegue, né?
Super.
Então é algo que, assim, o final ele tem que acontecer individualmente, de qualquer jeito. Então, tem um livro super interessante também que eu gosto, eu lembrei agora, chama O Fim da História, da Lydia Davis, e que eu tenho, eu homenageei esse livro no Copo Vazio, é o livro que ela está lendo quando ela vai na cartomante. E é um livro autobiográfico, a Lydia Davis é uma pesquisadora, escritora estadunidense, e ela se relaciona com uma pessoa muito mais jovem, a relação termina, mas para ela ainda não tinha terminado, e a história, quase não tem uma história, mas a história de como ela vai poder configurar, instaurar esse fim para ela, né? Porque esse fim precisa ser colocado, marcado, simbolizado, né, para ela em algum momento. Então, sim, acho que os fins, eles podem acontecer assim, dentro da relação, mas ele sempre tem que acontecer sozinho também.
E aceitar o fim é dolorido sempre, né? Eu sempre, acho. Assim, mesmo quando sempre. É tu que decide que tu quer terminar, né? Assim, vai doer.
Porque o fim também leva uma parte de você. Não é só o fim do relacionamento. É um fim de uma pessoa que você era ali, que você visitou, uma pessoa que era espelhada pelo outro. Não é só do relacionamento, mas era de você naquele relacionamento, do sonho, do projeto. Então, cara, é uma dor, é luto, né? E é difícil enfrentar, né? Mas ele tem que acontecer. Tanto que as pessoas fazem muito essas coisas às vezes, os pacientes às vezes fazem isso também, que são os rituais do fim. Né? Uhum. E como a gente coloca, por exemplo, no jogar fora as fotos, tirar do porta-retrato, né? Apagar. É porque tem umas coisas que são meio impulsivas, né? Então apaga tudo do WhatsApp, apaga do Instagram. Tá, isso é uma coisa, né? Isso aí você está movido pela raiva, pelo. Mas acho que tem outros rituais que a gente vai fazendo que eles vão marcando também o fim. Às vezes são alguns que a gente nem faz conscientemente, mas que você também vai mudando a sua perspectiva, os seus passos, a relação com as pessoas, que vão marcando. E a gente lembra disso depois, a memória do fim, ela fica, né? Quer dizer, quando fica marcada nesses rituais, nas viagens, né? Quando você sabe lembra do fim, emocionalmente falando, né? E precisa disso, né? Porque isso fica. É capítulo da história, né?
Tem uma cena de um filme chamado Sabrina. Agora eu não estou lembrando se é da primeira versão, que é com Audrey Hepburn, ou da segunda versão. Mas ela é apaixonada por um cara, né? O filho dos patrões, o pai dela é motorista de uma casa de ricos. E aí ela viaja para Paris e ela leva foto do cara, do David, que ela é apaixonada. E ela coloca no mural. E ela tá muito ligada àquele relacionamento ainda. Aí, aos poucos, ela vai superando, e aí ela vai colocando um monte de coisa. Aos poucos, aquele mural vai tomando
vai mudando.
Conta. Vai mudando. Aí tem uma foto de uma viagem, da foto que ela fez, a foto que ela fez na Torre Eiffel, do curso que ela fez, da exposição que ela foi, uma foto com as amigas. Aí, aos poucos, a foto daquele cara tá embaixo de outras coisas. Então, é um ritual discreto, assim, né? Quase inconsciente, de vida seguinte.
Desse movimento assim. Dela. E
desse
eu vou dizer
movimento,
mais.
Eu acho tão bonita essa cena.
E eu arrisco dizer também que, às vezes, mesmo dentro do relacionamento, você já está finalizado. Esse relacionamento já está para você. Né? Às vezes, você já deu fim nesse relacionamento. Você só não concretizou por medo, por algum tipo de insegurança, por alguma questão com o outro, mas você já botou fim.
Ou não
sabe?
Assumiu, né? Ou não percebeu, mas enfim.
Já tá fim, já finalizou ali, né? Quer dizer, falta só arrematar.
Eu gostei muito desse programa, a gente está se encaminhando para o final já, mas porque a gente não está botando a culpa na pessoa que faz ghosting, sabe? A gente lidando com o outro lado. Eu acho isso muito mais positivo, muito mais assim, né? Útil para quem está com a gente aqui ouvindo e para quem vai ouvir depois. Mas também
quem faz ghost também fica aí o aprendizado de que dói para um cacete. Então tá.
Não, a gente
bora.
Já falou que dói,
assim,
claro.
Né? Não só dói, mas assim, isso que essa ilusão de quem faz ghost, de que, bom, desapareci, me livrei daquela pessoa, né? Essas questões vão voltar em outro momento, né? Tudo com que a gente não lida na nossa vida volta. Né? Então,
nem que
também,
seja no formato da Whoopi Goldberg, naquele filme do Ghost mesmo, sabe? Volta. Patrick Swayze volta, mas no formato de Whoopi Goldberg.
Ai, que filme lindo, né?
Dito isso, Ana Canosa, o que aprendemos com tudo isso?
Natália, vou chamar você para a última frase, que é aquela frase daquele autor, tá bom? Aí você faz com bastante pausa dramática, que é bem bonito. Que eu esqueci de anotar. Bom, o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente aprendeu que o vazio é inerente à nossa condição humana e ele é necessário, pois é a partir dele que nasce o desejo. No entanto, a ilusão da satisfação, por vezes, nos faz distanciar de nós mesmos. Estando em relação ou não, deveríamos ter essa disposição para nos reconhecermos e dar conta de nossas faltas. A gente aprendeu que o ghosting pode tocar em feridas mais primitivas, que têm relação com o vazio e com o abandono. Nem sempre o tamanho da dor tem relação com a pessoa que desapareceu. A gente aprendeu que tanto o ghosting quanto o ostracismo são sentidos como dor, ameaça a necessidades humanas, pertencimento, autoestima, e aumenta a raiva e a tristeza. Tome muito cuidado antes de fazer um. A gente aprendeu que pessoas que acreditam mais fortemente na construção de um relacionamento são menos propensas a fazer ghosting, enquanto pessoas com fortes crenças de destino na alma gêmea tendem a ser mais condescendentes com essa estratégia para finalizar uma relação. A gente aprendeu também que é importante cuidar para que o ciclo vicioso da expectativa de ser ou não rejeitado se torne um peso na sua autorreferência e na relação com o outro. E a gente aprendeu, Natália, segundo o autor que você disse?
O Bachelard, Gaston Bachelard, em A Poética do Espaço, que é na solidão que as paixões se cozinham.
Lindo demais.
Foi bom para você?
E esse é o nosso último bloco do programa, onde a gente indica livros, séries, podcasts, filmes que tenham a ver com o tema que a gente discutiu aqui para ajudar os nossos ouvintes a continuar refletindo sobre o tema. Eu já vou, não é puxa-saco, mas eu procurei, juro, eu passei a semana procurando alguma coisa melhor do que O Copo Vazio para falar sobre Ghost. Mas assim, Natália, como tu já deu várias dicas aqui ao longo do programa de outros livros, eu acho que deve ter mais alguns aí, porque tu fez uma vasta pesquisa, né? Então eu vou indicar o livro da nossa convidada, que é O Copo Vazio, que, como a gente falou aqui, conta a história da Mirella e do Pedro, que é uma mulher muito inteligente, bem sucedida, como a nossa ouvinte do segundo caso, que se apaixona pelo Pedro, que também é um cara legal, na verdade, no primeiro, né, a princípio ou no final também, né? Eles se apaixonam, tem uma história ali casual, e ela quer algo a mais, e de repente ele desaparece, e tem ali os encontros e desencontros. A gente já falou muito do livro durante o programa, e eu nem quero falar muito mais, porque eu acho que ele é um livro que a gente se envolve e a gente se reconhece em alguns momentos, ou reconhece muitas pessoas que a gente conhece, então não é legal contar mais. Eu recomendo muito a ler, porque eu juro, eu li em 2 dias, assim, eu li muito rápido, com filha pequena puxando pelo pé, assim, sabe? Então, se eu conseguir, acho que todo mundo consegue. Li no auge da pandemia, mexeu muito comigo, viu, Natália? Achei muito bom, muito bem escrito.
Agradeço.
E foi isso que tu falou no começo, né, que assim, muito curioso mesmo como nasceu de uma história que tu tinha, que tu nem sabia o que era, porque eu acho que é muito um retrato dos relacionamentos modernos, assim, é tipo impossível ser, mesmo quem nunca tenha vivido, assim, acho difícil que nunca tenha vivido um ghost, mas assim, mesmo quem não tenha vivido explicitamente aquilo, vai reconhecer a história de alguém muito próximo, né, porque é a história que vivemos nessa era, as mulheres e os homens, dos relacionamentos dos aplicativos, enfim, e não só dos aplicativos, né, mas os relacionamentos modernos de hoje em dia. Então, vou indicar o livro da nossa convidada e pronto, gente. Agora vocês indiquem o que vocês quiserem.
Posso indicar, então?
Pode, Natália,
pensei agora. Bom, primeiro, dias de abandono, tá até na orelha do meu livro, né, que não é ghosting, mas é um abandono, né, da Helena Ferrante. Fala sobre essa mulher que lida com o marido que vai embora. A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir, também fala dessa dor, né? Antes até da Helena Ferrante. A Helena Ferrante, inclusive, traz a Simone de Beauvoir para o livro dela. É quase como se fosse uma reelaboração de algumas questões que na Mulher Desiludida aparecem. Séries, isso não é exatamente sobre abandono. Me veio agora aquela série Normal People, Pessoas Normais, vocês assistiram? Não é abandono, não é, mas fala ali de um, talvez até do oposto disso, né? De um relacionamento, pensando, acho que no que a Ana falou, né? No relacionamento de construção e de destino, né? Acho que ali tem uma mistura dos dois, sabe?
Legal.
Eu gosto, acho bonito essa série.
Ela é linda, delícia, né? Até assim, visualmente, ela é linda.
Tem sempre nessas indicações.
Tá ótimo.
Nossa, maravilhoso.
Ana Canosa, tem alguma coisa aí?
Olha só, eu vou indicar um livro. É um livro bem antigo já, mas é um livro que fala sobre as feridas emocionais. As 5 feridas emocionais: rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição, da Lise Bourbeau. E é legal porque ela também faz um paralelo. Então, ela vai falar dessas feridas, da onde vem, né? Muito da estrutura infantil, dos aprendizados de vínculo. E ela fala também, ela faz um paralelo com uma linguagem corporal. Então, como cada pessoa, né, que é tomada ou que traz essa ferida muito presente na sua vida, na sua maneira como ela percebe que as pessoas a percebem, a veem, como ela se coloca no mundo, nas relações, na comunicação, como essa pessoa também corporalmente se coloca. Bem interessante. Então, eu acho que nessa linha da que a gente ficou refletindo sobre quando o ghosting ou o fim de um relacionamento amoroso ou quando alguém nos rejeita, quando ele toca uma ferida, né, nossa, que já é anterior, então foi nessa linha que eu trouxe esse livro.
Ótimo, quero ler. Muito Natália, bom. Obrigada, Ana Canosa, obrigada às duas colunistas de Universo, então podem procurar elas no nosso site toda semana, Ana Canosa, terças e sábados, Natália, a partir desta sexta-feira já está no ar a primeira coluna. Obrigada, gente, obrigada, até o próximo Sexoterapia. Um beijo.
Obrigada.
Obrigada, até, gente, até a coluna, nos vemos na coluna.
Até lá.
Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa _ UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Reportagem de Natália Eiras. Produção artística de Simone Grazielli. Produção de Natália Mota. Operação de ao vivo de Letícia Lázaro e Roger Mello. Arte de Pedro Souza. Design de Eric Fiore. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. E coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Uau.